A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Como é habitual, fazemos-lhe companhia aos domingos de manhã, sempre das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária do Minho. A nossa missão é dar-lhe a conhecer a nossa terra, o que nela existe de bom. Percorremos a região, descobrimos os seus encantos e trazemos ao estúdio as gentes, as suas histórias, anseios e projetos. Hoje não fugimos à regra e vamos ter como destaque o Grupo Folclórico de Santa Maria de Moura. A nossa proposta de hoje é de melhor conhecermos este grupo folclórico, de sabermos que atividades é que estão a preparar para este ano e também os anseios do futuro. Já sabe então, o convite é para que fique desse lado e siga connosco em mais uma emissão de boa conversa e muita informação.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque... Grupo Folclórico Santa Maria de Moura, Barcelos.
Com o apoio...
Agência Funerária de Barcelinhos.
Escola de Condução Olivolante. Há 25 anos a formar bons condutores. Temos ao seu dispor uma equipa de profissionais com níveis de excelência e preços competitivos. Escola de Condução Olivolante. Uma escola, um rumo, uma escolha de confiança. Visite-nos na rua Cidade do Porto, em Maximinos, ou contacte-nos através do 253-692-080.
Sente que necessita de proteger os seus bens? Vigiar em tempo real o seu animal de estimação? Receber alertas no seu telemóvel sempre que uma área restrita for ultrapassada? A Trialarmes, empresa pioneira em sistemas de segurança em Portugal, tem solução para si. Contacte a Trialarmes Sistemas de Segurança através do número 707-200-027 ou descubra todas as soluções de segurança no website www.trialarmes.pt.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Este programa conta também com o apoio de Barata Garcia S.A.
Bem-vindos, senhores ouvintes, ao programa A Nossa Terra. O verão é sinónimo de alegria, festa e animação. É nesta estação do ano que os grupos folclóricos ecoam em festas, romarias, festivais e outras tradições. Assim acontece com o Grupo Folclórico de Santa Maria de Moura, do Conselho de Barcelos. Moura procurava ampliar a sua igreja paroquial e, para tal, organizou, no final da década de 80, dois cortejos de ofrendas. Cada lugar da freguesia foi desafiado a participar com doações e animação. Os cortejos foram um sucesso e deixaram a descoberto o enorme talento que havia na freguesia. Corria o ano de 1990, quando os primeiros passos do Grupo Folclórico de Santa Maria de Moura foram dados. Foi este talento que inspirou um grupo de homens que levou à fundação de um grupo folclórico que representasse Moura. Após muitos ensaios e a dedicação de todos, o Grupo Folclórico de Santa Maria de Moura teve a sua primeira atuação em agosto de 1991. Desde então que o Grupo Folclórico Santa Maria de Moura partilha pelo mundo as tradições das suas gentes e agora, com outro rigor, desde que se tornaram efetivos na Federação Portuguesa de Folclore há 5 anos. No programa deste domingo, vamos descobrir o trabalho deste grupo folclórico ao longo dos seus 34 anos de existência. E para isso temos connosco em estúdio António Oliveira, presidente do Grupo Folclórico Santa Maria de Moura, há 20 anos. Conceição Costa, secretária do grupo, João Costa, cantador, Jorge Carvalho, ensaiador e Tiago Martins, um jovem dançador. A todos, muito bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Vamos começar por apresentar os nossos convidados e conhecê-los um pouco melhor. António Oliveira tem 108 anos e vive em Rio Covo, Santa Eulália. Está à frente dos destinos do grupo folclórico há 20 anos. Partilha o palco com a sua filha Lúcia e dois netos. Em 2022 foi eleito presidente da Associação de Folclore e Etnografia de Barcelos. Conceição Costa tem 48 anos e é natural de Moura. É operadora têxtil e secretária do grupo folclórico no seu terceiro mandato. Ao longo dos 12 anos que faz parte do grupo, já pisou o palco enquanto dançadora e membro da tocata no cavaquinho. João Costa tem 63 anos e é natural de Moura e acompanha o grupo folclórico desde o início, mantendo-se todos estes anos como cantador. Jorge Carvalho tem 45 anos e vive em Moura. Começou a acompanhar os seus pais, membros fundadores do grupo folclórico, nas suas atuações enquanto jovem. Atualmente é um dos ensaiadores. E por fim, Tiago Martins, um jovem de 24 anos, natural de Moura, é um dos jovens do grupo folclore que ajuda a manter viva a tradição do folclore. O folclore celebra as tradições das suas gentes e é isso que vos une. E assim começava por perguntar a todos, portanto gostaria que todos respondessem a esta pergunta, obviamente um de cada vez, que motivações os levou a entrar ou a ingressar neste grupo folclórico? Porquê o folclore? Começava precisamente pelo Sr. Presidente.
Bom dia a todos. Eu fui para o folclore porque trabalhava com um amigo meu e quando se formou o grupo Folclore Santa Maria de Moura, ele desafiou-me para eu ir para o grupo. Eu estava inserido noutra modalidade desportiva e disse, quando eu terminar esta atividade, eu vou para o grupo folclore. Sabes que eu gosto, sempre gostei do folclore. Já o meu pai, embora tivesse morrido muito cedo, mas era um homem do folclore também, e eu fiquei com o bichinho, digamos assim. E daí que quando, em 96, que deixei a outra atividade, ingressei logo no grupo. E por aí abaixo, depois, e fiquei sempre. E passado 8 anos, mais ou menos, passei a presidente e cá estou.
E cá está. Muito bem. E a Dona Conceição?
Okay, muito bom dia então a todas. Eu me integrei no grupo, primeiro foi a minha filha mais velha, tinha 9 anos na altura, foi em 2010, a primeira a ir. Depois um puxou o outro, foi metendo o bichinho uns aos outros e aí desde agora estamos a família completa, os quatro.
Muito bem. É um tempo em família.
Os quatro, que no fundo nós temos quatro gerações no grupo, a minha família, que é desde a minha mãe aos meus filhos do meu sobrinho. Pronto.
Já são quatro gerações.
Quatro gerações, sim.
Muito bem. E aproveitava e colocava também a mesma questão ao Sr. João Costa. O que é que o levou a ingressar no grupo folclórico?
Muito bom dia. Eu sempre gostei muito da música popular portuguesa e do folclore. Já o meu pai sempre gostou da música, que era o flautista de uma tuna, que era chamada Tuna de Eiró. E então, desde pequenino, todos nós, 10 irmãos, mas todos nós tínhamos aquele bichinho pela música portuguesa, pelo folclore. E então, quando o grupo surgiu, vieram convidar para ser o cantador. Eu disse não, sempre o grupo com pernas para andar, eu não vou, pode o grupo não ir avante. E depois de muita insistência de vários elementos fundadores desse grupo, fui quase obrigado, entre aspas, a entrar, porque diziam-me que o grupo não ia avante, não havia cantador. Cantadeira já tinha, inclusive a minha irmã, e ainda havia outra cantadeira, mas cantador que não havia. E eu tive um bocado de receio na altura, porque a minha esposa estava grávida, segunda gravidez, e o tempo era muito limitado. E então falei com a minha mulher e ela disse, olha, tu sabes resolver. E então eu fui para o grupo seguiu em frente e até hoje lá estamos.
Muito bem.
Inclusive, a gravidez da minha mulher foi tinha nascido um filho, foi uma filha, que hoje é danceira desse grupo. A mais nova é dançadeira também, e outro filho que há entre as duas filhas também é dançador, e já o netinho, que vai fazer 2 anos também, já vai ter, gosta muito do folclore.
Que maravilha!
Por isso está no sangue.
É verdade, está no sangue. Eu aproveitava também para pedir ao Sr. Jorge que partilhasse connosco o que é que o leva a estar num grupo folclórico.
Muito bom dia a todos. Assim, por minha parte, eu entrei quando o grupo foi fundado ou nasceu, entrei com os meus pais, porque ainda era menor e seguia os meus pais. Hoje em dia já é diferente. É um gosto, é um orgulho pertencer a um grupo folclórico. Claro. Da minha parte, já tenho lá a minha família, estão os meus pais, já estive a minha irmã saiu e agora tenho a minha esposa e os meus filhos, que são três, duas gêmeas e uma jovem.
Uhum.
E
bem.
Pronto, é um bocadinho, o bichinho foi entrando com os meus pais, não é? Porque se calhar na altura também era muito novo e agora já não é bem assim, agora já é uma coisa que faz parte da minha vida e eu, com muito gosto, que faço parte disto.
Muito bem. E aproveitava precisamente também para ouvir o Tiago. O que é que o leva um jovem a estar a pertencer ou a participar num grupo folclórico?
Ora, bom dia a todos. Eu entrei no grupo por causa do meu avô. Eu, na altura, os meus pais saíam um pouco de casa e assim, e pronto, e o meu avô ia todas as sextas-feiras ao ensaio do grupo e aquilo começou a criar um bichinho e acabei por entrar. E é aqui como o Jorge acabou de dizer, não entrei sem saber para um dia e agora é um orgulho pertencer ao grupo folclórico.
Muito bem, muito bem. Eu agora perguntava também ao seu presidente, o Sr. António. Atualmente já conta 20 anos como presidente deste grupo folclórico. Eu perguntava-lhe como é que se sente ao fim destas duas décadas dedicadas a esta coletividade. Satisfeito com o dever sempre cumprido ou ainda com muito gostaria de ver alcançado?
Sinto-me tranquilo por aquilo que tenho feito e não me arrependo de nada o que fiz, nem do que não fiz, não é? Mas de qualquer das formas não me arrependo daquilo que tenho feito. Gostaria de fazer muito, muito mais, só que também não é fácil se fazer muito mais. Dentro das nossas possibilidades, temos conseguido fazer aquilo que à partida temos nos nossos objetivos. E um deles é, portanto, para além das atuações que vamos tendo, temos algumas viagens ao estrangeiro e tudo mais, que vai cativando a juventude, não é?
Claro.
E desde aí já fomos à França, duas vezes talvez, à Ilha da Córcega.
Já vamos falar sobre essas saídas.
E é um gosto e o pessoal gosta disto, não é? E como digo, quer dizer, não fazemos mais porque também não há muita possibilidade.
Claro. Muito bem. É também presidente da Associação de Folclore e Etnografia de Barcelos, desde 2022, penso que é assim. O que é que o levou a assumir este cargo? Tem sido uma boa experiência? Tem sido uma experiência enriquecedora?
Sim, nós em Barcelos somos 20 grupos folclóricos e não havia associação. E nós em 2021, nos fins de 21, resolvemos três grupos ou quatro, resolvemos tentar fazer uma associação com os grupos todos. E começou daí, e então fomos reunindo e constituímos a associação, em que caiu-me logo a mim ser o primeiro presidente da associação. E lá estou até, pelo menos até o ano que vem, que vai haver eleições. Espero que apareça alguém para me substituir. Isto dá muito
trabalho.
Dá muito trabalho e não se pode estar em todo lado ao mesmo tempo e é complicado.
Claro, claro.
Mas o tempo é-nos dado de graça. Nós é que o temos saber gerir. Portanto,
sem dúvida.
Por isso, estou à vontade nesse aspecto.
Não podemos falar do presente sem falar um bocadinho também do passado. E para isso gostaria de passar a palavra novamente ao Sr. João. Eu perguntava-lhe, portanto, percebemos que na origem deste grupo folclórico está esta iniciativa de criar os cortejos de oferendas. Eu perguntava se lhe nos consegue falar um pouco mais de como é que foi esse momento vivido pela própria freguesia, o entusiasmo, a adesão das pessoas, o impacto que isso teve naturalmente no objetivo que tinha esse cortejo.
Sim, parece que ainda estou a ver. 16 de julho de 89, eu fazia parte da Comissão de Obras. Na altura ainda era solteiro, era um jovem, hoje também ainda sou. E então, quando estávamos junto à igreja e a vermos a chegar tantos tratores com madeira, tantos géneros, animais e tudo, para depois a leiloar para as obras da igreja, e todos os lugares traziam muito bairrismo, em que as pessoas se preocuparam em arranjar trajes de grupos que foram pedindo ao grupo para emprestar, para ver vestidos ao folclore, vestidos a rigor. E reparámos que realmente havia muita gente em Moura que cantava, que dançava, que tocava um instrumento, e então foi que realmente as pessoas os motivou, e nos motivou a nós, a todos, porque eu não fui um dos fundadores, como já disse há pouco. Fui quase, na altura, quase de obrigado, mas por uma boa causa. E então vimos que realmente valia a pena, e graças a Deus esse sonho realizou-se. E apenas parámos agora, quando foi nestes 2 anos da pandemia, porque nunca tínhamos paragens.
Muito
foi
bem.
Sempre a trabalhar.
Muito bem, estão de parabéns naturalmente por isso. E eu perguntava-lhe se também ainda guarda as memórias da vossa primeira atuação. Penso que a vossa primeira atuação terá sido em 1991, por aí?
Sim, sim, sim. Assim, ainda guardo, porque mesmo sei que fomos em Argibay, Póvoa de Varzim. Depois, talvez, uma segunda ou terceira em Porto Mós, foi a que fomos logo mais longe. E depois, passados 3 anos, além de muitas outras que tivemos, passados 3 anos, tivemos a honra de participar na festa de inauguração das obras da igreja, que nos deu muito, muito orgulho, podendo falar assim, porque foi as obras da igreja que nos motivaram a formar o grupo folclórico, e tivemos a honra de participar na festa de inauguração, apresentando as nossas músicas, os nossos trajes, as nossas danças.
Uhum, muito bem. Eu agora perguntava ao Jorge, acompanhava, portanto, desde jovem os seus pais, no grupo folclórico. Que memórias guarda desses momentos? Como é que era para si esses momentos em que eles tinham que ir para os ensaios, para as atuações, se era enfadonho ou se não, era algo que com o tempo, enfim, começou a ganhar gosto e até era o primeiro, se calhar, a querer ir?
É assim, no início... Se calhar não era aquele gosto que existia, mas os meus pais iam, levávamos, havia mais jovens, havia mais juventude, mais crianças, e nós no fundo estávamos ali num tom de brincadeira, não é? No fundo, não é? Começaram a passar os tempos, não é? Começou-se a passar os tempos, e o gosto vai começando a aparecer, não é? O gostinho por tocar ou por dançar. Pronto, e foi um bocadinho aí. Eu, por sincero que seja, eu era um pé de chumbo autêntico, pode-se dizer isto, que eu não praticava aquilo muito bem, pronto. Mas com muito esforço e dedicação, hoje acho que sou um bom dançador.
Muito bem, muito bem. Quer dizer, quando nos esforçamos, força, força.
Eu posso assinar por baixo, eu estava para baixo, que é um bom dançador hoje. Sim. E um bom ensaiador.
Ora, que bem. E só bem provar que quando nós nos esforçamos, as coisas efetivamente podem acontecer, não é?
Sim, sim. Pronto, claro que ali houve muita mão dos meus pais, não é? Pronto, incentivo dos meus pais. Os meus pais ainda hoje também fazem parte do grupo. E aquilo, pronto, foi ajudando e pronto. E o gostinho apareceu e desde aí... Caindo.
Muito bem, sim. Muito
pronto,
bem.
Agora, e como ensaiador acompanhado com o Filipe, pronto, vamos tentando levar o barco a bom porto.
Muito bem, muito bem. Eu voltava novamente ao Sr. António. Penso que, se não estou enganado, em 1996, o vosso grupo gravou uma cassete com, naturalmente, o repertório do próprio grupo. Como é que foi esse momento? Foi um momento alto na história?
Por aquilo que eu acompanhei e que sei, foi, mas eu nessa altura foi precisamente, eu entrei no, praticamente no fim deles terem gravado, foi quando eu entrei, portanto, quem poderá falar melhor sobre isso é ali o João
claro.
que é do princípio do grupo, é que está mais enfarinhado isso, embora eu tive conhecimento das coisas, mas já foi posterior a essa gravação.
E então eu perguntava ao Sr. João como é que foi esse momento, ou seja, foi cansativo, foi extenuante, exigente preparar?
Foi. Exigente porque gravava-se a música, não estava bem, e tornava-se a gravar, e vinha-se até cá fora um pouquinho, depois tornava-se a ir a gravar outra música, e depois não estava bem. E depois um sábado só nos chegou, foi-se um segundo sábado, e que é. Então, em 2010, quando gravámos o CD, aí sim, foi magnífico, um domingo de tarde, em pouco tempo, não sei se 2 horas ou o quê, ficou o CD gravado. Tivemos esse privilégio de realmente... Agora, quando foi a cassete, foi realmente tudo assim, as pessoas, aquele nervoso miudinho que as pessoas sentiam, era a primeira vez. Depois também não sei se os técnicos teriam altura para nos ajudar, sei que depois, quando foi o CD, foi muito melhor.
Claro.
Até no CD, as músicas, nós tivemos apresentámos o nosso CD em várias rádios locais, e tivemos a honra de dizer assim, o vosso CD está à perfeição, o computador não rejeita nada. E foi o estúdio que veio à nossa terra, gravámos na nossa terra.
Hoje é tudo muito mais fácil, naturalmente, e outras condições, naturalmente. Obviamente eu aproveitava também para perguntar um bocadinho ao Sr. António, ao Sr. João, como desejarem, outras atividades e iniciativas que promoviam na altura. Portanto, tiveram este momento alto, que foi a gravação da cassete, mas penso que também promoviam outro tipo de iniciativas, como as tradicionais desfolhadas, não era assim?
Sim, portanto, tínhamos mais na Cantar dos Reis, que andava-se pelas portas, andava-se ali 3 semanas, se calhar, ali em janeiro, sempre a cantar os Reis, passava porta a porta. Portanto, essa era uma das iniciativas. Depois também se fazia uma festa do São Martinho em novembro. Portanto, havia essas atividades para além do folclore, que se foi sempre. E bom, ainda vamos cantando os Reis, não com tanta assiduidade como se fazia antes, mas vamos ainda cantando.
Muito bem. A nossa produção foi falar com alguns dos seus membros. Maria Leopoldina Costa é a cantadora do Grupo Folclórico. Relembra a participação no cortejo antes da formação do Grupo Folclórico e a primeira atuação do grupo.
Ora, nessa atividade participei em fazermos, digamos, tipo a rusga do nosso lugar. Cada lugar fazia a sua representação, cantámos as nossas cantigas, enquanto levávamos as nossas ofertas para angariamento daquilo que era necessário para as obras da igreja nessa altura. A atuação que marcou mais foi a nossa primeira atuação, a estreia do nosso grupo, que foi cá na freguesia, não é? Essa também é marcante porque... Pronto, é a primeira, e uma estreia é sempre uma estreia. Porto Mós, sim, essa foi uma que me marcou muito, foi aquela que na altura era mais distante daqui, e nós aí é que começámos a ter a ideia da amplitude que um grupo passava a ter a partir dessa fase de recarregamento de baterias. Porque aí está, nós levámos as coisinhas, o grupo leva as coisas necessárias para o almoço, depois para o lanche, toda a gente, enquanto que uns cozinham, outros colaboram na preparação da refeição. Entretanto, depois já se põem as mesas, aqueles que estão mais desocupados aí amarram lá nos instrumentos musicais, vão tocando, os que estão mais livres vão dando um pezinho de dança, e assim se vai convivendo e passam-se ali, assim, uns dias maravilhosos.
Um dos membros fundadores, Adelino Gomes, de 68 anos, partilha que a bandeira foi comprada logo após as primeiras atuações do grupo folclórico. Deseja que o grupo continue a trazer-lhe alegrias e deixa uma palavra de agradecimento ao presidente Oliveira.
Convidámos os amigos, até o ponto que fizemos uma reunião. Depois da primeira reunião, resolveu-se comprar a bandeira, fazer a apresentação ao povo, e já chegámos até aqui. As pessoas que nós vimos que serviam para as coisas, sem dúvida, são as que se vai quando se vai para fora, para o estrangeiro. São as que marcam mais pelo convívio que se tem com os imigrantes, normalmente, muitas das vezes, pessoas conhecidas, pessoas até aqui da terra, que nos acolhem de uma maneira que, opa, nunca mais esquece. Na Córsica, estávamos todos na praia, o tempo virou de tal ordem, tínhamos que fugir todos para o autocarro, mas não chegou o autocarro, era trovoada, era chuva. Temos procurado com que o grupo se fortaleça cada vez mais. Ele é um líder muito bom, uma pessoa muito consciente, muito, muito competente, para que depois gosta muito. E agora tenho a filha que também gosta, também é uma amiga. É um elemento de categoria mesmo. Olha, que tudo corra como tem corrido até agora. Maravilha, que tem sido nós afogamos as nossas mágoas todas, passamos o tempo, cada dia que a gente se anda mal disposta, chega à noite, vai fazer uma atuação, um ensaio, já chega à casa com outras ideias. Passou tudo.
Diolinda Oliveira tem 70 anos e é natural de Mor. Fala de um grupo animado e relembra todos os trajes que adicionaram ao grupo quando entraram na Federação Nacional de Folclore.
Muito animado. Também porque na altura pediram, não é? E gosto de ver tudo muito bem. Preocupo-me com as pessoas bem trajadas e estou em cima do palco e reparo. Tínhamos só um traje de campo, usamos mais. Traje de ir à feira, que não havia, traje de linho. As nossas brincadeiras, as nossas distrações por todo o lado que vamos... Que nunca vimos de cara torta, vimos sempre alegres. Isso é que nos fica na memória. Desejo muita paz no grupo, que aí há, e que ele progrida sempre. Eu, se chegar a ser velhinha, quero vê-lo na mesma.
Júlio Costa é natural de Mouro e o elemento mais velho do grupo folclórico, com 77 anos. Recorda o convite feito pelo grupo inicial para fazer parte do grupo folclórico Santa Maria de Mouro e guarda a memória das várias atuações que fizeram em Portugal e no estrangeiro.
No início fui surpreendido quando bateram a tocar a campainha, a dizer que estava a pensar fazer um grupo folclórico aqui na freguesia. Sempre muita gente, então vais fazer parte. Pronto, está bem, eu depois não sei dançar, nem sei tocar, mas sabes cantar e pronto, tudo faz falta. Pronto, ok, por bem. E depois daí, olha, fomos, o grupo formou-se, houveram muitos ensaios, até que nasce a primeira atuação, o que para mim foi um orgulho, porque... E pronto, e daí para cá, tem sido sempre, temos... Muitas saídas, sempre tem muitas saídas, é sempre 20 e tal de saídas por ano e pronto, e até aqui tudo tem corrido bem. O que me orgulha também é ver a juventude a fazer parte do grupo, que sempre existiu bastantes crianças, jovens no nosso grupo. Sinto orgulho de fazer parte deste grupo, é como uma família, um grupo que se entende muito bem. Gostei de ir a várias saídas ao estrangeiro, como por exemplo Espanha, França, Córcega, a Madeira. Também gostei muito de ir, embora seja português, mas já é fora do continente. Gostava de ir aos Açores, pode ser que ainda chegue esse dia. E também a Tenerife, vamos lá ver se calhará.
O grupo folclórico já atuou em muitos pontos do país. Há pouco o Sr. Presidente já foi aflorando que já tiveram assim, umas saídas até mesmo para o estrangeiro. E eu começava por perguntar também a todos, porque obviamente terão uma percepção diferente e uma vivência diferente, como é o ambiente nestas viagens? Portanto, é divertido, animado, é cansativo? Portanto, gostava de ouvir o vosso testemunho. Como é que são? Como é que é o ambiente vivido quando tem que ir para fora?
Normalmente, quando são viagens grandes, para fora tem outro impacto. Mas quando são viagens grandes, basta irmos até Lisboa e por aí abaixo, essas viagens que são grandes, não é?
Uhum.
O ambiente no autocarro é sempre espetacular, porque há tempo para tudo. Há tempo para rezar o terço, há tempo para cantar, uhum. Há tempo para dizer, para contar anedotas, há tempo... para tudo, não é? E quando se vai para o estrangeiro, então é que é, dá-se ali, depois canta-se, depois começas a cantar o desafio, começas a isto, também se tem que passar o tempo, e são viagens que ficam na história.
Claro.
Nós temos algumas que nunca mais se perde a memória daquilo.
Muito bem.
Mas eles estão aqui, que eles,
aqui eles podem também dirão.
Dizer, eles aqui o poderão dizer, porque eu tento fazer o melhor, e depois
claro.
As coisas correm conforme se pode.
Muito bem, e a Dona Conceição? Gosta de ir para estas localidades, sair, ir para fora do país?
Sim, quem é que não gosta, não é?
Pois.
tudo bem que estudamos um bocadinho de trabalho, a nós direção, porque há uma logística por trás disto tudo, porque tudo tem que funcionar, não é? E claro que vamos dizer, vamos e agradamos a todos, se calhar não, mas temos que ser compreensivos uns com os outros, de parte a parte, porque agora o Nuno no meio da noite ficou mais aborrecido, para de manhã, eu vou tomar um chá, vai passar. Pronto, mas é sempre gratificante irmos assim, porque saímos fora daquela rotina do nosso dia-a-dia, é tudo novo. E pronto, e é sempre interessante irmos, e a juventude, mais do que ninguém gosta, toda a gente marca logo férias para aquela altura, toda a gente pede licença na escola para ir, porque é gratificante, é diferente, vamos viver umas terras diferentes das nossas, vamos pelo mundo fora, não é? Embora seja um bocadinho, quando vamos ao autocarro torna-se mais cansativo, não é? Porque a maioria fazemos do autocarro, porque não é tão dispendioso, não é? Porque, claro que para a Madeira tivemos que ir de avião, sem dúvida, mas para os outros lados, quando fomos ao Mónaco, fomos de autocarro e acho que correu tudo muito 5 estrelas, não é? Claro que a logística tem que vir de trás, vai tudo bem preparado para funcionar.
Claro.
Acho que toda a gente fica contente com essa situação.
Sim, acreditamos que sim. E eu perguntava também ao Sr. João se vê essas saídas assim, dessa forma, com momentos em que dá para tudo, para rezar, para brincar, para descansar, para conhecer, obviamente, outras localidades.
Sim, recuando um pouquinho atrás, há pouco falávamos das atividades além das nossas atuações. Temos já participado em celebrações das missas com os instrumentos, embora as músicas sejam folclore, mas que se cantam na igreja, no interior da igreja, apropriadas para isso. Como falou há pouco, a desfolhada, ou ir cortar milho ao campo, no carro dos bois, depois levar a merenda, comer a merenda no campo, depois regresso à eira onde se virou o carro do milho, tudo isso. A ida com a fornada ao moinho, sendo Moura uma terra de moagem, sendo eu descendente de moleiro, o meu pai tinha tanto o moinho do vento como os moinhos da água, e depois, quando veio a luz elétrica em 63, com o moinho elétrico, e então chegámos a ver também aquela ida ao moinho, com a fornada, em que o burrinho levava as fornadas em cima às costas, e mantém essa tradição para a juventude ver como antigamente se fazia. E agora, voltando às nossas saídas, é gratificante quando nós vemos que vamos, basta ir aqui, ficar uma noite fora de casa, e às vezes vamos cansados já da viagem, e então ficamos onde o grupo nos reserva, ou num salão, um pavilhão, e então, quando a juventude vê que o pessoal está todo a dormir, toda a gente acorda que a juventude não deixa nem dormir. E então nós chegávamos de manhã cansados de não ter dormido, mas perdoámos-lhe, porque a juventude já fomos assim também, e é isso que nos ajuda a enfrentar, porque as juventudes estão na idade delas e é deles que nós precisamos, e por isso, para nós, ficamos muito obrigado por isso, por eles não nos deixarem dormir muitas vezes.
Muito bem, muito bem. Aliás, os meus restantes convidados, que são mais jovens, pergunto-lhes se é mesmo assim, se vocês não deixam dormir os menos jovens um bocadinho.
Bem, vamos pôr aqui os pontos nos is. Nós deixámos toda a gente dormir, atenção, que não estávamos ali. Agora podemos é fazer barulho, brincadeiras que as pessoas não consigam dormir, isso é diferente. Mas claro que é verdade, isso é verdade. A juventude, pronto, quando saímos, basta ir aqui para a zona sul do país, ficamos a noite fora, obviamente que é uma noite diferente, tendo atuação naquele dia ou no dia a seguir, é uma noite diferente, e como estamos todos juntos, aproveitámos para fazer outro tipo de brincadeiras. Obviamente que às vezes agradamos, outras vezes não agradamos, mas nunca fazemos aquilo por maldade, sempre por no intuito de estamos a brincar, e no intuito às vezes até de espreitar um bocadinho o pessoal mais jovem, mais de uma faixa etária mais velha, pronto, no fundo, não querendo chamar velho a ninguém, pronto, mas os nossos sénios, no fundo, né? E exprovitá-los e pronto. Às vezes não somos bem recebidos do outro lado, no fundo, né? Mas pronto. Mas tentámos fazer o nosso melhor.
Muito bem, muito bem. E o Tiago, o que é que tem a dizer sobre isto?
É verdade o que se esteve a falar até agora.
Tiago era uma rua nesse ponto.
Nós, uma vez, quando fomos à Córcega, chegámos a dividir o autocarro com um lençol, que havia música na parte de trás e quem quisesse dormir ia para a parte da frente. E pronto, e são essas coisas que ficam sempre gravadas, nunca mais nos esquecemos disso.
Claro, sem dúvida, essas peripécias, essa imaginação, não é? Muito bem. Há pouco...
Nisso de ficar por lá e assim, recordo uma saída que nós fomos a Arouca. E ficámos lá, porque depois no sábado, ficámos lá no sábado, à noite, porque depois íamos para a Leiria, ficámos lá num pavilhão. Eu tive de mudar de sítio aí umas 3 ou 4 vezes. Porque quando me apercebi que eles já estavam preparados para entrar comigo, eu pegava na minha mochilita, dava meia volta, estava lá. E eles às vezes ficavam, ele já não está aqui! Ele já não está aqui! Inclusive houve um que dormiu lá numa... Tinha uma baliza, aquilo era um ringue, tinha lá uma baliza de futebol salão. Eles vão tirar, como estava lá deitado a dormir, e eles tiraram a baliza no ar, viraram ao contrário, viraram para a parede. Ele, quando acorda, vai para separar a perna, tinha a rede, ainda por cima deitava água que era para ele acordar. Ele veio toda coisa.
São
peripécias que ficam depois, que o pessoal, pronto, fica na memória toda a gente.
E desaparece sempre qualquer coisa. Ou um chinelo, ou uma almofada, ou um lençol. Nunca vem tudo embora.
Se calhar é sempre a mesma pessoa que faz desaparecer essa pequena peça.
Se calhar.
Não.
Um dia vai aparecer lá na sede.
Acho que essa pessoa se calhar se denunciou. Não. Pronto.
Se calhar.
O A Nossa Terra esteve à conversa com mais alguns jovens deste grupo. Lúcia Oliveira é um exemplo disso. Tem 25 anos e começou por acompanhar o seu pai António Oliveira nos festivais de folclore e foi ganhando gosto pela concertina. Atualmente está na tocata e é também membro da direção. Explica que conciliar a experiência dos mais velhos com as ideias dos mais novos vai permitir ao grupo ir mais além.
Entrei por incentivo principalmente do meu pai. Sempre o acompanhei desde que me lembro a ir ver festivais. Quando meu pai já fazia parte, já era presidente, passado um ano e talvez, mais ou menos, também gostava de ver grupos folclóricos e haver alguns festivais com o pai. Algo ali nos bens captava-me sempre alguma atenção, que era a concertina. E esse gosto foi aumentando, esse bichinho da concertina foi aumentando, e tive a oportunidade do meu pai me oferecer uma concertina. E pôr-me ali em prova, digamos assim, não é? Estou na brincadeira de, ok, dou-te uma concertina, agora vais aprender a tocar e vamos ver se tu realmente gostas disto. Ou se é só uma brincadeira que és a curto prazo. E comecei a aprender a concertina, o gosto foi aumentando, até que, entretanto, também no grupo deram a oportunidade de começar a tocar concertina e, pronto, até hoje estou a tocar concertina. A presença em festivais assim, extensivos, em viagens ao estrangeiro. Acho que isso são memórias que ficam sempre, não é? Não é todos os dias vamos ao estrangeiro, vamos atuar ao estrangeiro. Sim, propôs-nos a entrada na direção no sentido de ter jovens na direção, que foi algo sempre que ele incutiu bastante, que o jovem em si também tem uma opinião muito importante no grupo, não é? E saber a opinião deles às vezes é crucial para os mantermos no nosso grupo muito tempo. Que assim juntamos a experiência dos mais velhos também com a visão dos mais novos. Isso, ao juntarmos as duas coisas, acredito que possamos fazer coisas muito bonitas, tanto presente como futuramente.
Joana Carvalho tem 21 anos e é natural de Moura. Explica que entrou no grupo folclórico por ver muitos amigos e família a fazer parte do grupo. Explica que o convívio em setembro permite o grupo conviver de uma forma descontraída e alegre.
Já alguma parte da minha família estava lá no grupo, então eles puxaram-me. Depois, como eu tocava concertina, também foi um fator para eu entrar para o grupo, pois bastantes colegas meus que também estavam a aprender na escola comigo eram do grupo folclórico. Quando eu entrei, ele tinha bastante juventude mesmo. Eu olhava para eles e pensava que daqui a uns anos seria eu no lugar deles. E depois a união no grupo em si, no geral, também me cativou bastante. As minhas maiores memórias no grupo foram as saídas ao estrangeiro, principalmente a saída da Córcega, porque foi uma saída onde nos envolvemos bastante com o grupo de lá. Foram muito acolhedores, simpáticos connosco, e então foi assim a saída que me marcou mais. Eu gosto bastante do convívio anual do grupo, pois é um dia que estamos ali todos reunidos para a brincadeira, para estarmos unidos, fora de um tema de saída. Para o futuro do grupo, eu desejo tudo de bom, espero que o grupo continue por muito mais tempo, espero que o grupo consiga acolher novos membros jovens, que é o que é necessário, pois nós somos o futuro do grupo.
Daniela Pereira, de 23 anos, relembra que foi uma viagem à França que lhe despertou o interesse pelo grupo folclórico. Salienta os bons momentos passados no grupo em todas as atuações como dos pontos mais fortes deste grupo.
A minha tia falou-me de uma viagem a Paris e isso fez-me, pronto, querer entrar no grupo, para além de eventualmente ter a dança, não é? E os instrumentos, também o viajar era um ponto fulcral para mim. Um sentimento de família que sinto no grupo e também o facto de gostar de dançar, no caso, de conviver semanalmente com essas pessoas, considero a minha segunda família. Para fora do país às vezes temos momentos de cansaço, mas sobretudo momentos de convívio e alegria e viver sempre as atuações com máxima plenitude. Brincamos sempre, falamos e convivemos. Continua a crescer e que se dê a conhecer a outros países que eventualmente ainda não conhecem esta tradição daqui do Minho.
Tiago Silva tem 28 anos e lembra que foi o primeiro da sua família a juntar-se ao grupo folclórico. Partilha o palco com a sua avó, mãe, esposa, filhos e primos. Explica que o grupo folclórico procura deixar mais alegre todos os lugares por onde passam.
Comecei a ir aos ensaios, comecei a gostar, depois nunca mais abandonei. As minhas memórias são algumas saídas, principais aquelas que são mais longe e que traz são diferentes. É um convívio, são vários dias em que estamos todos juntos, convivemos, alegramos o dia-a-dia das pessoas e principalmente onde vamos fazemos por ficar recordado. Tenho a minha mãe, tenho tias, tenho primas e tenho duas crianças. É uma alegria, nós gostamos e fazemos por alegrar. Desejo que o grupo continue de pé e que as coisas continua a correr bem e desejava que mais gente nova, mais jovens se juntassem ao grupo.
Há pouco o Sr. Presidente já havia referido que tinham ido até à Córcega. Conseguem-me descrever assim muito rapidamente os locais por onde já passaram, quer no país, quer no estrangeiro?
É assim, no estrangeiro, no ano 2000, estivemos em França, no Sul, em Bruguá. Em 2010, em Sens. 2014, na Ilha da Córcega. Em 2018, na Ilha da Madeira, aqui portuguesa. E em 2023, estivemos no Mónaco. Em Espanha, já várias vezes que fomos à Espanha, várias zonas. Aqui no país, são tantos lugares que já...
Norte a Sul.
Norte a Sul. Tem sido muitos.
Que bom. Ainda bem que assim é também. É a altura de fazer uma curta pausa no programa de hoje. Voltamos dentro de momentos para continuar a conversa com os nossos convidados. Até já.
queixopa na tua calça, diz que tens pulgas a mais. Queixopa na tua calça, diz que tens pulgas a mais.
Oh, coitado, mas na tua, não sei como lá entrar. Oh, coitado, mas na tua, não sei como lá entrar.
Vai, 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 só a cara cozinha. Ai, 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 só a cara cozinha. Vai, 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 pulga, vai, pulga, miudinha. Vai, 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 pulga, vai, pulga, miudinha.
Vai, 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 ao passar à tua porta, que essas pulgas a saltar. Ao passar à tua porta, que essas pulgas a saltar.
Oh, coitado, mas na tua, já não se pode passar. Oh, coitado, mas na tua, já não se pode passar.
Ai, 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 já está lá.
Para passar à tua porta, só de calça arregaçada. Para passar à tua porta, só de calça arregaçada.
Oh, coitado, mas na tua, só de calça não sei nada. Oh, coitado, mas na tua, só de calça não sei nada.
Ai,
queixopa não fica espera, que eu vou te catar as pulgas. Queixopa não fica espera, que eu vou te catar as pulgas.
Oh, coitado, vai-te embora, que eu não sou como tu julgas. Oh, coitado, vai-te embora, que eu não sou como tu julgas.
Ai, 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 da sala para
Tanta pulga miudinha, mal vai já tanta pulga.